Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, começa mais um Mundioca. Sexta-feira, você sabe, é dia da gente falar sobre África. A gente vai falar sobre a Burkina Faso, que é um país que teve dois golpes militares em menos de um ano. Há conflitos étnicos no país. Então, para falar sobre isso tudo e outras dúvidas, a gente vai chamar o primeiro entrevistado de hoje. A gente recebe agora, para falar um pouquinho mais sobre a Burkina Faso, o professor Tairá Endo Gonzaga, ele que é mestre em ciência política e professor da Universidade Jean Piaget, em Angola, e também doutorando em economia política mundial na Universidade Federal do ABC. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite.
Professor, como é que está a situação em Burkina Faso depois de dois golpes militares em menos de um ano?
Situação muito complicada, né? Em 24 de janeiro desse ano, houve um golpe de Estado que foi comandado por uma junta militar, que depois o presidente eleito Roque Marc Kaboré, que tinha sido eleito em 2015, e esse golpe militar foi feito por essa junta militar, que era liderada pelo tenente-coronel Paul-Henri Damiba, que agora, recentemente, 30 de setembro, ele foi deposto num novo golpe militar, mas perpetrado por essa mesma junta militar, agora por um jovem capitão do exército chamado Ibrahim Traoré, descontente com os rumos que o antigo líder dessa junta estava dando para o governo, né? E todo esse movimento foi feito pelas militares da Burkina Faso, num movimento chamado Movimento Patriótico para Salvaguarda e Restauração. E qualquer golpe de Estado, seja ele militar ou civil, é sempre um evento traumático, né, para qualquer país, qualquer sociedade. Vídeos nossos aqui no Brasil, de 1964 e o mais recente, 2016, que ainda deixam marcas profundas na nossa sociedade até os dias de hoje. Então, portanto, os golpes de Estado, eles, como esses que ocorreram em Burkina Faso, não são fáceis de digerir socialmente, né? Ainda mais em tão curto espaço de tempo. Como eu disse, os golpes são sempre traumáticos e são complicados para que esses novos governos consigam alguma estabilidade e legitimidade política, tanto internamente quanto internacionalmente, né? E ainda mais um golpe dentro do golpe, como foi esse último de 30 de setembro. E, Melina, é bom frisar que estamos vivendo um período mundial de caos sistêmico, né? Desde a crise econômica de 2008, na maior potência hegemônica, os Estados Unidos, seguida da crise do petróleo de 2014-2015, da pandemia da Covid-19 em 2020 e agora pela guerra da Ucrânia. Esses fatos todos do contexto internacional geram uma instabilidade política mundial por todos os cantos, né? Se a gente for parar para pensar, desde a Primavera Árabe em 2010, passando pelo golpe na Ucrânia em 2014, aqui do Brasil em 2016, da Bolívia em 2019, a instabilidade na Inglaterra depois do Brexit e uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, né? E se a gente for falar de golpes, contra golpes, instabilidades políticas na contemporaneidade, é uma lista extensa demais. E aí poderíamos até fazer um outro podcast só por essa instabilidade política mundial. Então, foi o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, que até falou que parece uma epidemia de golpes de Estado, né? É uma conjuntura política mundial muito difícil para qualquer governante, né? E ali, a região central e oeste africana, né, temos um momento também bastante conturbado, né, com muitos golpes de Estado, como no Mali, no Chad, na Guiné-Conakry, e agora a situação do Burkina Faso também se enquadra dentro dessa conjuntura regional e mundial. Muito complicada, menina.
Aproveitar que o senhor falou sobre o Mali, saiu uma notícia de que o Macron anunciou o fim da Operação Barkhane na região do Sahel. O que é que significa?
Bem, é isso, né? É um desgaste muito grande das potências ocidentais nos países periféricos de uma maneira geral. E a França, como antiga potência colonizadora desses países, né? Recentemente tinha essas operações, mas que dentro dos governos e das sociedades desses países, tem um desgaste muito grande, né? Uma aceitação, manifestações contra. Então, essa ação do Macron é reflexo desse desgaste, desse descontentamento da ação da França, que como antiga potência colonial, ainda continua tendo uma prática, a gente pode até chamar de neocolonial, que tem interferido, tem prejudicado, tem causado até mais instabilidade nessa região. Então, acho que é reflexo desse desgaste que o Ocidente, de uma maneira geral, e nesses casos em particular da França, né, tem em relação à conjuntura política interna desse país.
Professor, eu estou lendo aqui uma notícia da agência Sputnik, que diz que cerca de 3 mil soldados franceses vão continuar no Níger, no Chad e na Burkina, mas que eles não vão agir de forma independente, apenas em ações coordenadas com os exércitos nacionais. Isso de alguma forma fere a soberania desses países ou não? Eles estão ali para ajudar?
Olha, isso é que é uma questão interessante, né? Essa ajuda internacional é difícil separar se é uma ajuda ou uma interferência internacional, né? Distinção difícil de se fazer, né? Por conta justamente disso da soberania. Você ter tropas militares no seu território, isso fere, querendo ou não, a sua soberania, né? Então, mesmo com essa notícia que você me deu, ainda não tinha contato em relação a isso, né? Mesmo que tenha essa posição, só a presença de militares dentro de um território é uma questão bastante complexa em termos de resguardo da soberania, ter tropas militares no seu território, né? Então, eu diria que atualmente nós vivemos uma crise dos preceitos econômicos e políticos impostos pelo domínio europeu e norte-americano após o fim da Guerra Fria, né? O neoliberalismo, do ponto de vista econômico, e o modelo ocidental de democracia fracassaram rotundamente, principalmente nos países periféricos, no sentido de trazer melhorias sociais, né? Já são 30 anos de domínio quase restrito desse modelo liderado pelos Estados Unidos, né? Então, nesses países dali da África Central e da África Oriental, no Níger, no Mali, no Burkina Faso, já tivemos problemas também na Costa do Marfim, né? Esse modelo e essa intervenção através de tropas militares, né, tem um desgaste muito grande, né? Então, eu vejo que ajuda ou interferência da comunidade internacional, né, tem perdido muita legitimidade, né? E essa ajuda, na verdade, torna, né, a situação interna muito mais complexa, uma situação muito mais difícil de resolver, né? Então, como eu disse, a região desses últimos meses teve aí golpes na Guiné, no Chad e no Mali, né? E também problemas políticos que, se formos recuar um pouco na história, eu diria que essa avalanche de instabilidade política se intensificou após a desestabilização provocada pelas potências ocidentais na Somália, em 2007, com bombardeios, né, norte-americanos, e na Líbia, com a deposição de Gaddafi em 2011. Né? Depois disso, principalmente em relação à Líbia, né, houve um descontrole em relação ao arsenal bélico do governo deposto, né, e isso daí foi um estopim, uma forma que se espalhou algo que era do Oriente Médio, né? Os ataques de grupos jihadistas no norte da África e no oeste africano, né? Então, essa ajuda internacional parece querer limpar a sujeira com um pano muito mais sujo, sujar mais do que aquilo que já está, né? E nesse sentido, aí o papel da CDAO nessa região é muito importante, mas eu avalio que também a CDAO, no caso da Burkina Faso em específico, né, a CDAO até tem um histórico positivo de resolução de conflitos, mas ela está, eu vejo, um pouco receosa de mais uma incursão ali que interfira na soberania de um país da região, né? Porque isso gera desgaste, como você falou, né, essa questão da soberania. Então, interferir nos assuntos políticos internos, né, sempre vai ter esse desgaste. Aliás, houve até protestos contra a visita da missão da CDAO em outubro desse ano, a Burkina Faso, houve protestos e até adiaram a visita que a CDAO iria fazer em Burkina Faso.
Professor, vamos voltar um pouquinho no começo do nosso bate-papo e falar sobre esse processo de transição para um novo presidente. E aí eu queria também que o senhor já emendasse e falasse um pouquinho como é que está a organização das instituições na Burkina.
Então, novamente é uma questão muito complexa, né? Porque os conflitos gerados pela presença de grupos radicais, né, no país, gerou problemas de participação popular no último pleito realizado em 2015, que tinha eleito o presidente deposto em janeiro desse ano, presidente Caboré. Então, isso trouxe problemas em termos de aceitação desse pleito, né, em termos de participação popular, né, e o grupo que tinha dado o golpe militar em janeiro, aquela junta militar, tinha acordado com a CDAO que entregaria o poder aos civis, retornariam ao poder em julho de 2024. Mas agora, com essa reviravolta em setembro, né, os novos golpistas não indicaram se pretendem respeitar esse cronograma de transição que já estava acordado entre a Burkina Faso e a CDAO, ou se não. Né? Na verdade, todo esse movimento, essa movimentação desde janeiro e setembro, né, toda essa instabilidade, o argumento principal é que esses que lideravam, né, o presidente eleito Caboré e depois o tenente-coronel Damiba, não estavam conseguindo conter os ataques desses grupos jihadistas, né? Então, esses dois golpes militares, o argumento principal era esse, né?
Professor, diante desse cenário que a gente viu, dois golpes militares em menos de um ano, há possibilidade da Burkina Faso ter eleições democráticas?
Sempre é possível, né? Agora, em que prazo, né? No curto prazo, eu acho que é um pouco complicado, difícil, né? Tem que se arrumar muita coisa aí para termos eleições democráticas. Agora, no médio e longo prazo, sempre é possível, né? Agora, esses golpes militares não foram golpes, assim, de uma violência enorme, né? Parece que foram acordados com aqueles que foram depostos, tanto é que assinaram, com pressão militar mesmo em cima, né? Mas assinaram a carta e abandonaram o poder, né? Então, para além de vontade política daqueles que assumiram, tem realmente essa questão dos ataques terroristas, dessa pressão, tem essa questão da crise econômica mundial, que traz problemas do ponto de vista econômico e social, trazem instabilidade política, né? Então tem essa série de questões que devem ser vistas para que volte alguma normalidade democrática, alguma estabilidade política no país, né? Então, no curto prazo, eu vejo que é bem difícil, é um desafio muito grande tentar voltar agora a um pleito eleitoral, por exemplo. Acho que não há condições atualmente para isso, né? Então, se internamente esse grupo que assumiu o poder tem que rever sua posição, tem que fazer mudanças, né? A comunidade internacional, na sua forma de agir, também tem que repensar, né? Porque é isso que a gente estava conversando aqui, né? A maneira como a comunidade internacional tem vindo a intervir nos países, né, principalmente periféricos, nos últimos tempos, tem contribuído para mais instabilidade política do que propriamente para estabilidade. Né?
Professor, e quem armou os grupos de Burkina Faso para o golpe?
Essa é uma questão complicada. Pelo que eu sei, foram o exército da Burkina Faso é quem, dentro de um movimento interno, né, é que liderou e fez esse golpe militar. Eu acho que a pergunta principal aí, que a gente deve fazer só não para o Burkina Faso, mas para a região toda, é quem tem armado os grupos radicais islâmicos, né? Isso daí é que daria uma grande, uma boa investigação, saber de onde que vem, que é onde eles conseguem esses armamentos, né? Acho que esse é o problema principal.
Pois é, já que o senhor tocou nesse assunto, eu queria saber como é que é a atuação do Daesh e da Al-Qaeda na Burkina.
Então, desde 2007, como eu já falei, né, da desestabilização da Somália e depois a queda do Gaddafi, né, a presença de redes alinhadas com a Al-Qaeda e, a partir da década seguinte, com o Daesh, só fez crescer na região como um todo, Mali, Chad, Níger, a Nigéria, com o Boko Haram, e até chegou ao norte de Moçambique, né? Mas tudo isso é reflexo também de um momento, né, que todos nós conhecemos, que foi o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e a resposta que os Estados Unidos teve no Oriente Médio, né? A partir desse momento é que houve uma virada, né? E houve esse espalhamento, né, o ataque, ou como é que é, a investida norte-americana no Oriente Médio, né, gerou uma espiral de conflitos e tensões lá, que se espalhou agora pelo norte da África e oeste africano, né. Mas é bom sempre recordar, viu, Melina, que a presença muçulmana no continente africano, ela é secular. Por exemplo, em Burkina Faso existe uma maioria muçulmana, mais da metade, que é oriunda já desde o avanço árabe dos séculos XV e XVI, né? Portanto, tem raízes profundas, e esse fenômeno novo do terrorismo radical, de grupos como os já citados Al-Qaeda, o Estado Islâmico e o Boko Haram, são fenômenos recentes e que devem ser entendidos dentro dessa conjuntura internacional mais ampla que eu disse, né? Depois, após os ataques às Torres Gêmeas, né? E a resposta dos Estados Unidos na região, e que trouxe essa espiral de violência, né? Depois transbordou nos eventos que já falei da Somália e na Líbia, né? Então, desde 2007, 2011, isso vem se tornando um grande problema no norte-oeste africano, né? E no país, na Burkina Faso, a partir de 2015, né, que esse problema só vem aumentando.
Professor, e ali na África, Burkina Faso tem aliados, ou países aliados?
Essa é uma pergunta assim, até complicada, né? Burkina Faso é um país muito dependente, né? Como ela não tem saída para o mar, né? Ela depende da Costa do Marfim e de Gana, que tem acesso ao Oceano Atlântico, né? Então, em termos econômicos, ela é muito dependente disso, né? Burkina Faso também, historicamente, ela servia como reserva de mão de obra, né? Do ponto de vista econômico, territorial, né? Ela ali está na região do Sahel, né? Está um clima muito árido, quase desértico, né? Então, a sua população, ela serviu sempre como reserva de mão de obra para os países vizinhos, né? Da Costa do Marfim, de Gana, do Mali, né? Então, eu diria que é mais essa relação, né? Uma relação muito dependente em relação aos seus vizinhos, né? Por essa condição do Burkina Faso não ter saída para o mar, né? Isso ela coloca ela numa situação muito delicada e vulnerável, né?
E os conflitos étnicos no país, eles existem?
A Burkina Faso, ela tem uma série de grupos étnicos, cerca de 60 grupos étnicos, né? Mas existe uma grande maioria da etnia Mossi, mais da metade da população. As outras etnias aí tem entre 4% e 8%, etnias como Fulani, Bobo, Diola, entre outras, né? E tem entre 4% e 8%, tá um número muito reduzido, né? Então, acho que, atualmente, esses conflitos de base étnica são em menor escala e, na verdade, instrumentalizados pelas tensões atuais, que estão mais relacionadas ao radicalismo religioso. Como eu já disse, dessas regiões do norte e leste do país, que existem ataques terroristas que são perpetrados por grupos jihadistas e utilizam essa base étnica para gerar instabilidade e ataques ali na região. Mas a questão étnica em si, eu acho que ela tem menor intensidade atualmente, né?
E a Burkina tem alguma relevância geopolítica?
Bem, eu diria que todo país tem alguma relevância, né? Ela tem uma relevância ali no oeste africano, e quando um país dentro de uma região ele tem estabilidade política, isso de certa forma contamina os países do entorno, né? Então ela tem essa importância, tem importância, como eu disse, como reserva de mão de obra histórica, né? Os países da região, né? Tem importância também para isso que é o combate. Esse é um problema sério, né? Do fundamentalismo islâmico atualmente, né? Então, se não se resolver ali, a região toda vai sofrer com essa questão. Então, com certeza, tem essa importância geopolítica, né? Embora seja um país muito empobrecido, numa situação muito vulnerável, seu IDH é muito baixo, né? E outros países ali da região também são, né? Então, sua importância regional tem todos esses quesitos, né? Qualquer país tem sua importância geopolítica, né? Então, um país em crise contamina os países do seu entorno, traz dificuldades para a resolução de diversas questões de países do seu entorno.
E o que a Burkina produz? Como é que é a economia da Burkina?
Bem, é uma economia que tem muitas dificuldades, né? Como eu já disse, tem uma região grande do país, apenas 13% do país é possível fazer plantações, né, agricultura. E, ao mesmo tempo, a agricultura ocupa 32% do PIB e 80% da população ocupada é também voltada para a agricultura, né? E agropecuária, né? Então, grande parte está na criação de gado, alguma produção de algodão e cana-de-açúcar, mas muito pouco. E o país também tem uma importância do ponto de vista da mineração, com ouro, e também é rico em manganês, né? O país tem como principais parceiros comerciais a França, sua antiga colônia, e os países do entorno, Costa do Marfim, Gana e a China, que também tem uma importância enorme para o país, né? Então, ela tem uma situação econômica de dependência de importações, não consegue produzir, por exemplo, alimentos e produtos básicos para sua população, né? Então, em termos econômicos, Burkina Faso tem essa situação.
A Burkina Faso sofre com a fome?
Sofre, e ainda mais com esse agravante dessa instabilidade interna e também as condições internacionais, né? A crise da Covid-19 abalou o mundo inteiro, né, em termos de produção de alimentos e distribuição, né, e agora a guerra da Ucrânia comprometeu ainda mais as cadeias de produção de valor, né, as sementes, né, e os fertilizantes são produzidos na Rússia e na Ucrânia, né, isso abalou não só o Burkina Faso, mas essas regiões do mundo, né? Então, a Burkina Faso, que está passando por esses problemas internos, adicionado a esses problemas internacionais e também esse histórico já que é recorrente, né? Por ser uma região quase desértica e com pouco espaço para plantação, né? Então, a Burkina Faso tem esse problema, o IDH é muito baixo, né? A população muito carente em termos de serviços básicos, como a água, né? A taxa de analfabetismo é muito elevada também, há pouco tempo, né? Cerca de 80% da população era analfabeta. Então, o país tem sofrido com problemas sérios e a fome é um problema grave também para a população burkinabe.
Professor, e a questão dos desaparecidos na Burkina Faso? Como é que o país está lidando com isso?
Tem que lidar com muita coisa e essa é uma situação ainda que tem que ser vista, né? Uma situação preocupante, né? De relatos tanto de civis nacionais e estrangeiros desaparecidos por conta desses ataques que eu já falei, né? Mas acho que a situação até mais complicada é a dos deslocados e dos imigrantes internos, né? Que constituem, junto com essa questão dos desaparecidos, outro tempero para esse caldeirão explosivo pelo qual está passando o país, sem uma resolução, né, ou médio prazo, né? Então, a questão dos deslocados também é um problema grave para o país, que tem que ser resolvida, até para aquilo que você me perguntou antes, Melina, sobre a possibilidade de eleições democráticas, né? Um país que tem e sofre com deslocados políticos por conta de conflitos, né? Pensar em organizar eleições, né? É uma questão muito complexa. Então tem que resolver todos esses pontos que são aí de difícil resolução, né, para pensar em outros passos mais à frente.
O senhor falou sobre os chineses, né? Como é que está a relação da Burkina Faso com a China?
Bem, a China, né, a partir do início desse século, ela fez uma política, se organizou com uma política externa em que a África aparecia, de uma maneira geral, como um grande protagonista, né? A China passou por transformações internas em termos de desenvolvimento econômico, né? Em que, até um certo momento, ela era quase autônoma em termos daquilo que são as matérias-primas, né? Mas, a partir do início do século XX, de forma estratégica, né, ela passou a procurar, um todo, outras fontes de matérias-primas e recursos energéticos. Nesse contexto, que a África, os países africanos, de uma maneira geral, aparecem como parceiros importantes para a aquisição dessas matérias-primas e recursos energéticos, né? E a Burkina Faso também está dentro desse panorama, né? Como eu disse, ela tem uma parte de mineração importante, né? Então, a China, na Burkina Faso, está entre os quatro principais parceiros comerciais aí. Então, tem um peso, tem uma relevância, sim, para o país.
E a relação com a Rússia?
Sim, a relação com a Rússia é outra coisa, uma questão complexa, né, geopolítica, histórica, que agora a gente até não consegue identificar muito bem, né? Mas a participação da Rússia na região, dentro desse contexto de instabilidade política, tem sido mais intensa ultimamente, né? E isso também é fruto do desgaste das potências ocidentais, já vem decorrendo, né? E a Rússia parece que está ocupando esse espaço. Não dá para saber muito bem a dimensão desse apoio russo, e da aceitação interna por essa ajuda, né, que houve aí nesse período dos dois golpes, né, alguns manifestantes com bandeiras russas, né, parecendo que querem que haja uma interferência russa nessa questão, né. No Mali, houve aí uma atuação direta de um grupo paramilitar russo chamado Wagner, né, mas que foi feita a pedido do governo, que também é fruto de um golpe militar, né, que solicitou essa ajuda para combater os grupos de jihadistas, né? Então, essa participação russa vem dessa necessidade que a Rússia atualmente precisa de um apoio internacional. Vem também do histórico de apoio da Rússia na Síria, né, ao regime de Bashar al-Assad, então, que teve algum sucesso, algum êxito, né? E então, há uma questão internacional aí de que a gente não consegue identificar muito bem a dimensão disso, né? Alguns dizem que a Rússia está ali apenas para conseguir esse apoio na sua guerra contra a Ucrânia e também matérias-primas dos países da região, né? Mas é aquilo, eu digo, o Ocidente criticar isso é um pouco de um cinismo, né? Porque isso são dois pontos que o Ocidente sempre buscou também nesses países da região. Então, essa questão russa é uma questão que temos que olhar aí, né? E, como eu disse, é difícil de analisar a dimensão, difícil de analisar quais são os interesses, né, da Rússia e também os interesses internos em ter o apoio russo, mas é algo que vem aí. Já teve essa atuação no Mali, né? E a Rússia surge como um parceiro nesse combate aos grupos jihadistas.
Professor, o seu objeto de estudo, se não me engano, é Angola, né? Eu queria te perguntar se Angola e Burkina Faso se conversam, tem alguma relação?
É, olha, Angola, ela tem um histórico diplomático de resolução de conflitos na região, desde que Angola terminou sua guerra em 2002. Angola surgiu ali na região da África Austral, né, como um ator importante na resolução de conflitos naquela região, né? Por exemplo, agora há uma tensão entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, né, e a Angola participa ali de maneira muito intensa, né, e ativa e positiva na resolução desses conflitos, né? Mas na região da CDAO, Angola não tem tanto esse histórico, né? Teve uma atuação na Guiné-Bissau, em determinados momentos históricos, mas atualmente não atua de maneira tão direta assim, nesse sentido de tentar resolver esse impasse político que o país está passando, né? Não que eu tenha conhecimento, né?
Tá certo. A gente conversou com o professor Tairá Endo Gonzaga, professor da Universidade Jean Piaget de Angola e doutorando em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC e também mestre em Ciência Política. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professor, e pela sua disposição e disponibilidade em participar aqui do Mundioca.
Eu que agradeço, Melina, foi um prazer, obrigado pelo convite novamente, foi uma honra e um prazer participar do Mundioca. Gostei muito da organização do podcast, né, e essa vontade que vocês têm de trazer para discutir o continente africano nas suas questões contemporâneas, não só na parte negativa, né, hoje falamos de algo que não é positivo, mas eu vi aí os antigos, né, os programas antigos, vocês têm um espaço reservado, né, semanal para discutir o continente africano. Eu parabenizo vocês por isso, tá? E obrigado.
Obrigada, professor. Que o senhor possa voltar outras vezes, tá,
tá bom?
Um abraço.
Tchau, tchau.
Uma notícia relevante sobre a Burkina é que o presidente Emmanuel Macron anunciou o fim da Operação Barkhane, não só na Burkina, mas ali na região do Sahel. Foi no começo de novembro. De acordo com o site da Sputnik News Brasil, cerca de 3 mil soldados ainda vão ficar na região, segundo o Palácio do Eliseu. Macron quer definir novas prioridades que, a partir de agora, vão reger as intervenções militares na África. Pouco menos de 3 meses depois da retirada dos soldados franceses do Mali, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou no dia 9 de novembro o fim da Operação Barkhane. Ele disse que, depois de consultar os parceiros, decidiu formalizar o fim da Operação Antiterrorista Barkhane. Isso de acordo com ele, né? O apoio da França aos países africanos vai continuar, mas de acordo com novos princípios que serão definidos junto com eles. Vamos saber o que pensa a respeito dessa notícia o segundo entrevistado de hoje.
Guilherme Zibel, pesquisador do continente africano e professor de relações internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo ótimo, tudo tranquilo.
Professor, vou te pedir, começando aí, fazendo pra gente um apanhado histórico das ações de interferência da França, que provocou interferências aí na política da África, desde a Líbia até o Mali.
Ok. Na verdade, a história de envolvimento da França com o continente africano, ela é muitíssimo mais longa que isso. A gente tem uma longa história de dominação colonial, que vai se fortalecer, sobretudo, de meados para o final do século XIX, mas que perdura, em linhas gerais, até meados do século XX. Ao longo desse período, a gente tem uma presença física dos franceses no continente africano, mas depois disso, ali por meados da década de 40, pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, a gente começa a ver o fortalecimento de movimentos de emancipação no próprio continente africano, de demanda por independência. Em um primeiro momento, o governo francês valorizava muito o controle desses territórios, dessas populações, vai se mostrar reticente à concessão dessas independências. Só que com o passar dos anos, vai ficando claro que o custo político, econômico e mesmo em termos securitários da manutenção dessa dominação colonial era muito alto. E, portanto, a partir da década, final da década de 1940, mas sobretudo nos anos 50, o governo francês começa a elaborar uma série de fórmulas, digamos assim, dá alguma medida de autonomia para esses territórios sem perder o controle. Uma série de acordos vão ser feitos, né, se desenha todo um esquema que, no final das contas, acaba não dando exatamente certo, mas a França consegue, nesse processo, conceder a independência para grande parte das suas colônias africanas, especialmente as da África subsaariana, mas, ao mesmo tempo, manter um controle bastante estrito da política, da economia e também da dimensão de segurança desses países. E isso é feito, em grande medida, a partir do sucesso francês em fazer chegar ao poder lideranças que eram muito próximas ao próprio governo francês. De tal forma que, no período pós-1960, que é quando grande parte dos países africanos fica independente, e sobretudo aqueles que tinham passado por uma colonização francesa, a França consegue manter uma ingerência muito grande no continente, consegue direcionar em grande medida a política dos seus pares no continente, ou pelo menos ter um peso muito grande nessa política. E as intervenções francesas mais pontuais, elas vão ocorrer em diversos momentos desde então, em geral em situações em que fosse um cenário em que o aliado francês, então no poder, se via ameaçado, e aí a França recorre a intervenções várias vezes, intervenções militares, para sustentar o aliado no poder, ou em situações em que aquele aliado deixa de ser aliado ou outros grupos conseguem chegar ao poder e a França vai agir, inclusive militarmente, para garantir a manutenção de algum aliado no poder. Ao longo dessa história toda, a gente tem vários casos. E aí, mais recentemente, especialmente pós 11 de setembro de 2001, se criou uma série de dinâmicas no continente africano que passam a ser lidas e interpretadas e reproduzidas como dinâmicas ligadas ao terrorismo internacional e que passaram a ser a principal justificativa usada pela França para a realização de intervenções militares no continente africano. Ao invés de colocar a intervenção como uma forma de manter algum governo necessariamente no poder ou auxiliar algum governo a se manter no poder, essas intervenções passaram a ser cada vez mais justificadas como uma forma de combater o terrorismo no continente, dada a ineficiência ou incapacidade de parceiros africanos para tanto. Então, o caso do Mali se insere por aí, e, na verdade, a grande parte da intervenção francesa no Sahel se insere nessa narrativa, o que é um pouquinho diferente do caso da Líbia. O caso da Líbia tem uma dinâmica mais específica, porque o Muammar Gaddafi, então chefe de Estado líbio, foi durante muito tempo um crítico das potências ocidentais, foi um antagonista, digamos assim, das potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, mas também a França. E ao longo das décadas de 80, sobretudo em 90, Muammar Gaddafi e a Líbia viram muito isolados. A partir do início, meados da década de 90, início dos anos 2000, a marca DAF operou uma tentativa de aproximação com o Ocidente, teve muito sucesso nisso, inclusive, mas seguia sendo visto com desconfiança pelos parceiros ocidentais. Quando a gente tem uma série de levantes que vão varrer o norte da África e parte do mundo árabe, que a gente costuma chamar de Primavera Árabe, porque foi o nome que, digamos assim, pegou para esse fenômeno, a Líbia vai também mergulhar num contexto de instabilidade interna. Os atores ocidentais, as potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, mas também o Canadá, vão ver nesse evento uma oportunidade de criar a legitimação para intervir na Líbia e, com isso, eliminar uma marca DAF. E é nesse contexto que se deu a intervenção francesa, que foi, para além da própria intervenção militar sob os auspícios da OTAN, foi uma intervenção na dimensão política também. O grupo que se colocou como o governo nacional de transição, que seria um governo supostamente mais legítimo do que o do Muammar Gaddafi, foi um grupo formado fora da Líbia, na França, com o patrocínio e incentivo de atores franceses específicos. Então havia ali, houve uma construção de toda uma narrativa que tinha por objetivo eliminar Muammar Gaddafi e, com isso, tornar viável a exploração de recursos naturais, especialmente petróleo, mas, sobretudo no caso da França, as reservas de água potável que se encontram embaixo da Líbia, por parte desses atores ocidentais, algo que não vinha sendo possível, entre outros, pela crescente presença chinesa na Líbia do Muammar Gaddafi. Então, são dinâmicas distintas, mas parte de uma história muito grande de intervenções recorrentes da França no continente africano.
E como é que está hoje a presença militar francesa na região do Sahel? Ainda é grande?
Essa é uma pergunta capciosa, eu diria. A presença militar francesa hoje, oficialmente, ela está em torno de 3 mil soldados que estão estacionados no Sahel. Houve uma redução com relação ao que havia alguns anos antes, quando a França começou com uma operação militar lá em 2014, supostamente para auxiliar no combate ao terrorismo, Operação Barkhane é o nome, e, portanto, houve essa redução. Eram cerca de 5 mil soldados, se reduziu para em torno de 3 mil soldados, isso dados oficiais. Mas por que eu digo que essa é uma pergunta capciosa? O que acontece é que a França, especialmente a partir do início dos anos 2000 e do final da primeira década dos anos 2000, ela operou uma mudança bastante significativa na sua doutrina militar, e tinha por objetivo justamente tornar o uso das tropas, digamos assim, mais eficiente. Manter menos tropas estacionadas fora da França e criar ferramentas que viabilizassem ao governo francês o emprego, o envio de tropas de forma muito mais rápida. Ou seja, para a França, hoje, dadas essas mudanças, e que se operam no início dos anos 2000 e vão se intensificando até o tempo presente, é muito mais rápido enviar tropas e realizar esse tipo de intervenção. Portanto, o número de soldados que está estacionado no continente, não que não seja relevante, obviamente é, mas não é a grande questão. Esse número pode ser aumentado muito rapidamente.
Agora, professor, qual o interesse da França no continente africano? Quais são as motivações dessas intervenções militares ali na região?
Bem, o interesse francês pelo continente africano, ele, como eu comentei antes, ele de longa data. Ele remonta, por exemplo, em termos do sentimento nacional, digamos assim, lá ao século XIX, quando a França vai perder, na Guerra Franco-Prussiana, uma série de territórios. Na esteira desse desenvolvimento, vai se consolidar no âmago, digamos assim, no íntimo do pensamento político francês, a ideia de ocupar um espaço de potência relevante nas relações internacionais pressupunha o controle de territórios e de vastos territórios. É nisso, em grande medida, que se apoia também o esforço francês para ocupar espaços no continente africano, formar suas colônias de meados do século XIX até o século XX, e se fazer extremamente presente nesses espaços. O modelo colonial que foi implementado pela França no continente africano, ele é bastante peculiar, tinha todo um esforço quase de transportar a lógica e a estrutura de funcionamento do Estado francês, claro que com uma série de ressalvas, mas de transportar isso para os espaços ocupados no continente africano. Nesse sentido, essa ocupação ela era importante por essa dimensão de prestígio, digamos assim, mas também por todos os elementos mais concretos que ela aportava e aporta. Recursos energéticos, recursos minerais, uma série de recursos naturais. No processo, como eu comentei antes, de transferência do controle desses territórios para as populações autóctones, se constrói uma série de acordos de natureza política, econômica e securitária que vão, por sua vez, dar muitas vantagens para a França. A França vai, durante muitos anos, ter o controle das moedas das suas colônias francesas e depois dos países que se tornam independentes, mas que tinham sido colônias francesas. E aí há uma série de investigações que apontam que o uso dessa ferramenta monetária ajudou uma série de redes de corrupção que passavam pelo governo francês e por vários dos governos africanos. Então há uma série de elementos que geram esse interesse francês e que, mesmo com as independências, se mantém. Os países africanos, ainda hoje, vários deles, e os que a França tem os maiores interesses, são fontes de importantes recursos energéticos, né, petróleo, mas também urânio para produção de energia elétrica com energia nuclear, mas também para detenção de artefatos nucleares por parte da França. A gente tem países com reservas significativas de ouro, de outros minérios. Então, o interesse francês ele se dá, sobretudo, nessa dimensão e também numa dimensão geoestratégica. A França, ao longo de toda a Guerra Fria, foi o principal ator ocidental a ter alguma ingerência no continente africano. Diferente do que, em geral, o senso comum assume, né, que durante a Guerra Fria os Estados Unidos e a União Soviética teriam disputado espaços no continente africano, isso não aconteceu exatamente dessa forma. E quem era o representante do mundo ocidental anticomunista no continente africano era a França, com uma presença significativa e com uma atuação bastante pertinente.
Professor, e como é que é a relação da França com a Burkina Faso?
A relação da França com a Burkina Faso é uma relação histórica também. Burkina Faso foi uma das colônias francesas no continente africano, né? Se chamava Alto Volta, até trocar de nome na década de 1980, quando já era independente. Mas é um país que, historicamente, manteve laços bastante próximos com a França. A independência do então Alto Volta, mas Burkina Faso, se dá justamente no início dos anos 60, num processo negociado, num processo, digamos assim, pacífico, e que foi fundamental para alçar o poder algumas lideranças que eram muito próximas a uma elite econômica neocolonial, que por sua vez tinha laços muito próximos com a França e que entendia, portanto, que os interesses franceses eram também os seus maiores interesses, o que, portanto, contribuiu para a manutenção desses laços muito próximos. A gente tem um período na década de 80, em que há um afastamento desses laços tão próximos, entre outras coisas, pela ascensão de um governo que não era alinhado aos interesses franceses, mas que também teve um fim muito associado à ingerência francesa. O governo Thomas Sankara, entre 83 e 87, que tinha uma série de características mais socializantes, que operou uma série de mudanças em termos de melhorias sociais no país, uma série de reformas bastante importantes, e que afetavam diretamente alguns interesses econômicos muito próximos aos interesses franceses. O Thomas Sankara se mantém no poder nesse período e acaba saindo do poder quando é derrubado e morto num golpe militar que teve a participação da França e também da CIA. Então, a partir daí, há uma retomada desses laços mais próximos com a França e que, bem ou mal, se mantém até o presente.
E outros países europeus também interferem na política de Burkina Faso e de outros países africanos?
Veja, como a França, seguramente não. A França é o principal ator extracontinental a tentar e a exercer alguma forma de ingerência desse tipo. Os Estados Unidos, especialmente a partir do 11 de setembro de 2001, vão também incrementar a sua participação e as suas tentativas de ingerência, mas no âmbito do continente europeu, seguramente é a França o principal ator. Agora, é importante de lembrar, a França estrutura toda uma rede de relações neocoloniais com o continente africano e que implicam nessa ingerência recorrente, ainda no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né, início ainda da Guerra Fria. E vai ser a França, como eu disse, que ao longo da Guerra Fria vai ocupar esse espaço. Porém, quando a gente tem todo o processo, o avanço do processo de integração do continente europeu, que vai culminar na formação da União Europeia, a França vai, em alguma medida, servir como, digamos assim, o representante da União Europeia nessa interação com o continente africano. Ela, obviamente, tem uma relação própria, França e parceiros africanos, mas em vários momentos ela é um ator europeu que busca avançar e defender os interesses europeus. Então, em certo sentido, toda vez que a gente tem uma intervenção francesa no continente africano, essa intervenção não é só francesa, ela em grande medida é também uma intervenção da União Europeia, por mais que não seja formalmente assim.
Como é que é o relacionamento de Burkina Faso com os outros países africanos, os vizinhos?
Em linhas gerais, a gente tem um relacionamento, digamos assim, estável, né? Burkina Faso é um ator importante, ocupa um espaço central na sua própria região, ela está no coração, digamos assim, da África Ocidental, faz fronteira com vizinhos importantes e ocupou já em outros momentos espaços importantes dentro de organizações regionais, por exemplo, a Comunidade Econômica da África Ocidental. E nesse sentido, ela é um ator importante, tem relacionamento estável em geral com os parceiros, evidentemente que nos momentos de instabilidade interna isso fica bastante relativizado, mas em linhas gerais ela é um ator, ela consegue manter relações estáveis com seus vizinhos.
E qual a importância de Burkina Faso para o continente africano?
Aqui há algumas coisas que podem ser ditas. Primeiro, há um elemento mais, uma dimensão de elementos mais objetivos. Como eu comentei antes, Burkina Faso é um dos vários países africanos que é dotado de importantes recursos minerais. Burkina Faso é, hoje, salvo engano, o quarto maior produtor de ouro no continente africano, o que seguramente não é desprezível. Para além disso, ocupa um espaço bastante relevante dentro da sua própria região, como eu também disse há pouco. Ela está no centro da África Ocidental, que é uma região dinâmica, que tem um dos principais atores do continente africano, que é a Nigéria, um ator de grande peso, com uma economia pujante, com forças armadas pujantes, para a proporção do continente africano. E então, Burkina, nesse sentido, tem essa relevância mais objetiva, mais concreta. Ao mesmo tempo, tem uma outra questão que aí ela é bem específica sobre as dinâmicas africanas, especialmente no âmbito da organização continental, que é a União Africana. Todos os atores africanos são igualmente relevantes, independente do tamanho do território, independente do tamanho da economia, das forças armadas. No âmbito da União Africana e, portanto, entre os pares africanos, todos são vistos realmente como pares. E, portanto, nesse sentido, Burkina Faso é tão importante para a África quanto é a África do Sul, ou a Nigéria, ou o Egito, ou qualquer um dos outros países do continente.
Por que Burkina Faso é tão menos falado do, como o senhor falou, África do Sul, a Nigéria?
Bom, um dos principais motivos é que Burkina Faso seguramente é um país muito mais pobre do que Nigéria e do que África do Sul. Além disso, a gente tem questões históricas, né? A África do Sul, com uma história longa de um regime segregacionista e que foi uma dinâmica importante das relações internacionais de forma ampla, mas das relações interafricanas especificamente, ao longo de todo o século XX, e que, portanto, alçaram a África do Sul a uma posição de destaque internacional e que também teve uma série de consequências importantes em termos do desenvolvimento econômico do país, que permitiu que a África do Sul, pós-apartheid, fosse um ator de destaque nas relações internacionais. A Nigéria, por sua vez, por exemplo, tem uma economia extremamente grande, um importante produtor de petróleo no continente africano, mas teve também, ao longo do século XX, entre outras coisas, por conta da sua história política, por conta das possibilidades que conseguiu exercer, diferente de Burkina Faso, que teve uma ingerência francesa muito grande, Nigéria, que foi uma colônia britânica, teve uma história diferente e conseguiu, entre outras coisas, por conta das rendas do petróleo, adotar uma postura muito ativa em termos da sua política externa ao longo do século XX. Ela era, talvez, um dos principais, se não o principal ator africano a criticar, a atacar o regime do apartheid e mobilizavam ativamente as suas ferramentas de política externa para combater o regime do apartheid. Diga-se de passagem, na década de 1970, o governo da Nigéria vai fazer uma ameaça ao governo brasileiro de que se o governo brasileiro não mudasse o seu padrão de relação com a África do Sul, a Nigéria deixaria de exportar petróleo para o Brasil. E o petróleo nigeriano era, assim como ainda hoje a gente importa, era importante para o Brasil. E isso é feito em território brasileiro. Então, a Nigéria tinha esse potencial em termos da sua projeção internacional, também viabilizado, de novo, pela riqueza. Burkina Faso, historicamente, é um país bastante pobre. Ele tem alguma projeção, digamos assim, mais significativa é justamente no governo de Thomas Sankara, porque tinha esse caráter de uma liderança africana muito significativa. Ele é um dos principais nomes do chamado pan-africanismo, mas é um governo extremamente breve, com uma série de dificuldades para implementar as mudanças que queria fazer, entre outras coisas, porque todos os países, às vezes colônias francesas, que ainda se mantinham muito alinhados à França, também vão atacar de forma mais ou menos direta o governo de Thomas Sankara, dificultar esse governo, até que a gente tem, né, o golpe, Thomas Sankara morto, e o Burkina Faso volta a se pensar enquanto um país voltado a atender os interesses das elites e que são muito associados à França, o que garante algo que a gente vê até hoje, um país que tem na sua economia uma base extremamente primária, um país de exportação de commodities e de minerais. Não há exatamente um desenvolvimento muito mais amplo, nem nada do gênero. O que, de novo, assegura que seja um país pobre, com um desenvolvimento relativo pequeno e, portanto, de muito menos destaque também nas relações internacionais.
Agora eu vou pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre como foi o processo de independência de Burkina Faso.
É como eu falei antes, esse é um processo negociado. O que a gente tem em termos das independências das colônias francesas como um todo? Como eu havia falado, né, após a Segunda Guerra Mundial, aumentam as pressões das populações africanas para atingir a sua independência. No caso francês, isso é muito significativo, entre outras coisas, porque foi a partir do continente africano que se organizou a resistência à ocupação nazista da França, né? O Charles de Gaulle vai liderar esse movimento de oposição à ocupação nazista na França, a partir do continente africano. Vários africanos vão lutar na Segunda Guerra Mundial, assim como tinham feito na Primeira Guerra Mundial, sob a bandeira francesa. E, portanto, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, esses indivíduos e essas sociedades que lutaram em nome da liberdade francesa vão começar a incrementar suas demandas pela sua própria liberdade. E vai ficar cada vez mais difícil para o governo francês negar a liberdade de quem lhe assegurou sua própria liberdade. É com isso que começam a se desenhar uma série de ideias de como é que isso podia ser feito. Esse é um processo longo que tem como uma das suas etapas a criação do franco CFA, como eu mencionei antes, a moeda que é emitida para as colônias, então colônias francesas, usadas por todas elas e vinculada ao franco francês à época. Então, né, uma das ferramentas é essa, uma série de acordos que vão sendo feitos e aí, no final da década de 1950, se propõe às colônias africanas a realização de plebiscitos para consultar as populações se elas queriam, entre duas opções, se elas preferiam a independência ou, digamos assim, uma semi-independência, né, uma forma de inserção em uma federação com a França, né, uma ligação, a manutenção de um elo com a França. Esse plebiscito vai ser feito, o primeiro país em que ser feito, que é a Guiné do Sécouturé, vai optar pela independência, e aí tem uma série de consequências sobre isso, mas diante desse movimento, o que vai ser feito pelo governo francês vai ser uma, digamos, uma alteração e a concessão da independência para as demais colônias. Mas essa concessão é feita a partir da cessão do poder para membros, para indivíduos que fossem próximos à França, fossem eles indivíduos que tinham servido na Assembleia Nacional Francesa como deputados das colônias,
fossem esses indivíduos que fizeram sua formação universitária na França ou sua formação militar nas academias militares francesas, todos eles indivíduos com uma ligação muito forte com os interesses franceses. E o caso de Burkina Faso é semelhante, né? Nessa mesma dinâmica que vai se dar a independência do país, que vai ser uma independência negociada, pacificada, digamos assim, né, que leva o Maurice Yaméogo ao poder e que é um sujeito vinculado à elite comercial do neocolonial e que tinha laços bastante próximos com a França.
O senhor já falou para a gente que a Burkina Faso é um país pobre, mas quais são os setores que impulsionam a economia desse país e qual que é a situação atual de uma maneira, assim, como é que o senhor podia explicar para a gente de uma maneira rápida, geral?
Assim, a situação econômica de Burkina Faso ela é bem simples, digamos assim. Entre outras coisas, porque, de novo, é um país com uma economia majoritariamente primária. O principal produto de exportação é o ouro. Em 2020, cerca de 75% do total das exportações feitas pelo país foi de ouro. Então, que é bastante expressivo. E os outros produtos que compõem essa cesta de exportações, para além do ouro, são majoritariamente produtos primários, sementes, óleos vegetais e assim por diante. Ou seja, é uma economia fundamentalmente primária e de extração de minérios. E isso tem consequências, né, por mais que não seja um país exatamente muito grande, tem consequências claras para a economia e para a saúde financeira, digamos assim, da população. Para se ter uma ideia, em 2020, o PIB per capita de Burkina Faso atingiu $897, o que é um valor bastante baixo. Em uma década, ali no início dos anos 2010, esse valor era de $560, salvo engano. Ou seja, não só um crescimento muito pequeno nesse período de uma década, mas também um valor bastante baixo. É um país que, no geral, tem um desenvolvimento bastante baixo, uma taxa de alfabetização que, segundo o Banco Mundial, é de 40% da população que tem mais de 15 anos, e uma expectativa de vida que gira em torno dos 60 anos, o que também é sinal de um país de desenvolvimento bastante baixo.
Para encerrar, professor, queria que o senhor falasse, na sua opinião, qual é o episódio mais emblemático envolvendo essa interferência da França no continente africano?
Bem, há muitos eventos, né, muitos episódios, e é difícil escolher apenas um. Então eu vou citar três brevemente, que eu acho que são os mais significativos. O primeiro deles eu já comentei brevemente, que é o caso da Guiné, do Sékou-Touré. Como eu comentei, no final da década de 50, o governo francês vai fazer uma série de plebiscitos, né, para consultar as populações sobre o desejo delas de se tornarem independentes ou de integrarem uma federação com a França. O então vice-presidente do Conselho Executivo da Guiné, que era o Sékou-Touré, ele vai fazer uma campanha bastante ativa para que as pessoas votassem pela independência plena do país. O que de fato aconteceu e culminou ainda em outubro de 1958 na declaração de independência por parte da Guiné. O que acontece? A partir daí, o governo francês passou das mais diversas formas a sabotar o governo da Guiné, tentando desestabilizar esse governo o máximo possível. Isso foi feito de diversas formas, por exemplo, com a retirada imediata de todos os profissionais franceses do país e, portanto, né, sem promover alguma forma de transição para essa independência. Não havia quadros o suficiente africanos treinados para poder exercer, por exemplo, as funções básicas do Estado. Esses agentes franceses são todos retirados. Se retira todo o tipo de equipamento que era usado pela administração francesa. E isso chega ao ponto de serem retirados telefones, fios de telefone são retirados e levados embora junto com os franceses. Mas mais que isso, o governo francês vai adotar uma série de ferramentas de sabotagem ao governo do Sékou-Touré. Sabotagem econômica, por exemplo, com a inserção de uma série de notas falsas na economia do país para gerar uma inflação e, com isso, gerar instabilidade. Além de também uma série de outras ações que foram perpetradas pelo governo francês por meio do seu serviço secreto, com o uso de uma série de mercenários e que, ao longo das últimas décadas, foi, inclusive, reconhecido por vários desses agentes. O segundo caso, que é muito emblemático para mim, também já falei sobre ele, é o do próprio Burkina Faso, né, no caso do Thomas Sankara, que quando chegou ao poder, adotou uma série de medidas para levar o próprio país a uma situação de menor desigualdade, né, a partir de uma série de reformas sociais que foram implementadas. Nesse sentido, foram adotadas políticas que tinham por objetivo diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade, diminuir a mortalidade infantil, analfabetismo, que eram muito altos, uma série de políticas voltadas a promover a igualdade de gênero, por exemplo, proibindo a mutilação genital feminina e ampliando a participação de mulheres em postos do governo, e reforço isso lá na década de 1980, e também adotando políticas, por exemplo, de promoção da reforma agrária, de distribuição de terras, e inclusive preocupada essa política de reforma agrária com a garantia do reflorestamento de uma série de espaços para evitar a desertificação do país.
Muito obrigada, professor, por toda essa explicação. Nós conversamos aqui com Guilherme Zibel, pesquisador do continente africano e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Até a próxima.
Tchau, tchau, professor.
Tchau, tchau.
Depois de aprender tanto sobre a Burkina Faso, o Mundioca fica por aqui. Não se esqueça de ir lá no Twitter, @mundioca.com.k. Segue a gente para receber as notificações. E assim eu me despeço. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.